Cresce o número de casos de hanseníase no Brasil. Sistema vai monitorar 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres no país. Testes genéticos identificam a origem do déficit de crescimento em crianças. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de agosto e de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Diamantes vindos das profundezas da Terra podem ajudar a entender a composição química das rochas situadas abaixo da litosfera, a camada sólida e mais superficial que engloba a crosta e uma parte do manto superior do planeta. Um grupo internacional de geólogos analisou a composição de diamantes encontrados em uma mina no município de Juína, no estado do Mato Grosso, e concluiu que eles podem ser tão antigos quanto a Terra formada há 4,5 bilhões de anos. Esses cristais são como cápsulas do tempo. Eles aprisionam traços dos elementos químicos presentes no ambiente em que se originaram. Segundo análises dos pesquisadores, os diamantes de Juína provêm de profundidades que variam de 410 a 660 quilômetros abaixo da superfície. Nas amostras foram encontradas elevadas concentrações de duas variedades de gás hélio, o que sugere a existência de uma fonte profunda e primordial desse elemento.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Maria Bethânia e a música Diamante Verdadeiro.
Nesse universo todo de brilhos e bolhas, muitos peixinhos, muitas folhas, disparadas dos pescoços dançando. Não cabe um terço de meu berço de menino. Você se chama Granfino e eu afino tanto quanto desafino o seu tom. Pois francamente, meu amor, meu ambiente é o que se instaura de repente, onde quer que chegue só por eu chegar. Como pessoa soberana nesse mundo, eu vou fundo na existência e para a nossa convivência você também tem que saber se inventar. Pois todo toque do que você faz e diz só faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Enquanto eu invento e desinvento moda, minha roupa, minha roda, brinco entre o que deve e o que não deve ser, e pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe, e bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou primeiro, eu sou mais leve, eu sou mais eu, do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. Pois todo toque do que você faz e diz só faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Enquanto eu invento e desinvento moda, minha roupa, minha roda, brinco entre o que deve e o que não deve ser, e pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe, e bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou primeiro, eu sou mais leve, eu sou mais eu, do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A quantidade de casos registrados de hanseníase aumentou por 2 anos seguidos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado mais de 28 mil pessoas receberam o diagnóstico da doença, cerca de 1.800 a mais do que em 2017, quase 3.500 a mais do que em 2016. Nós vamos conversar por Skype com o bioquímico Marcelo Távora Mira. Ele é professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele coordenou um estudo com moradores da Vila Santo Antônio do Prata, no interior do Pará, que identificou altas taxas de resistência aos antibióticos usados no tratamento da doença. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Oi, Fabrício, bom dia. É um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade.
Professor, só para introduzir, como é que a hanseníase é transmitida? E como é que é o tratamento? Eu acho que essa questão do tratamento, a gente vai falar da resistência aos antibióticos, é importante para a gente situar o que vem depois.
Bom, a hanseníase é uma doença, é uma infecção causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Portanto, a doença é transmitida na medida em que a bactéria é transmitida de um paciente para um indivíduo não afetado próximo dele. O mecanismo exato pelo qual essa transmissão acontece, acredite ou não, não é conhecido ainda, mas certamente existe alguma forma da bactéria passar de um indivíduo afetado para alguém que não está afetado ainda. E a doença, ela é 100% tratável e quase 100% curável hoje em dia. Existe um tratamento preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda que a hanseníase seja tratada da mesma forma no mundo inteiro, através de um coquetel formado por três componentes principais. Um é a dapsona, que é uma sulfa, o outro componente é a rifampicina, e o terceiro é a clofazimina. A combinação desses três resolve o problema para a imensa maioria dos pacientes que contraem hanseníase hoje em dia.
E esse tratamento dura quanto?
Esse tratamento ele é longo, e esse é um dos problemas. Os pacientes podem ser tratados por 6 meses ou por até um ano, dependendo da forma clínica da doença que eles apresentam. Então, eles vão ter que ficar tomando remédio aí por pelo menos 6 meses, eventualmente até um ano.
Professor, o que explica esse aumento no número de casos da doença no Brasil nos últimos 2 anos que eu falei no início da entrevista?
Pois é, que bom se a gente soubesse. É uma questão que intriga todo mundo, porque, veja, esse tratamento que eu citei agora há pouco, ele é, de fato, altamente eficaz. Então, era de se esperar que a hanseníase fosse desaparecendo aos poucos, na medida em que os casos fossem sendo tratados, até um dia em que ela não fosse mais um problema de saúde pública, e, eventualmente, até fosse erradicada, e não é o que a gente está vendo. Existe muita hanseníase ainda, principalmente no Brasil e na Índia, são os dois países com o maior número de casos. Esse aumento que você citou, a gente não sabe bem se é só uma flutuação, porque o número de casos vem se mantendo estável por muitos anos, então ele pode ser só uma flutuação ao acaso. Pode ser também devido ao fato de que o Brasil, através do seu Sistema Nacional de Acompanhamento e de Controle da Doença, está diagnosticando a doença melhor. Então não é que tem mais hanseníase, mas é só que a gente está identificando os casos com uma eficiência maior. Pode ser, de fato, um aumento de casos. Então a gente não sabe direito qual é o fenômeno por trás desses números mais altos que a gente viu nos últimos 2 anos. Mas o fato é que, mesmo a doença sendo tratável, é importante dizer que esse tratamento é oferecido gratuitamente para a população no mundo inteiro. Como eu disse, ele é extremamente eficaz. A gente continua tendo aí 200 mil novos casos de hanseníase aparecendo pelo mundo. Cerca de 25 mil deles aqui no Brasil. E a causa a gente ainda não conhece.
Nós estamos conversando com o bioquímico Marcelo Távora Mira, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor, que tipo de estudos vocês fizeram nessa vila de Santo Antônio do Prata, no interior do Pará, e por que escolheram essa população?
Aproveitando o finalzinho da minha resposta, a sua pergunta anterior, uma das coisas que nos preocupa é a possibilidade da bactéria que causa hanseníase estar se tornando resistente a esse tratamento. Resistência a antibióticos é um fenômeno muito conhecido, a gente sabe que ele acontece para praticamente todas as doenças infecciosas, né? Só que na hanseníase a caracterização desse fenômeno ela é mais complicada. Por uma razão muito particular, a bactéria que causa hanseníase é o único patógeno bacteriano humano que não pode ser cultivado em meio artificial. Então, não é possível fazer aquele antibiograma clássico que todo laboratório de microbiologia clínica faz antes de se começar algum tratamento para saber se a bactéria, qual antibiótico a bactéria vai responder melhor. Na hanseníase, como a bactéria não cresce nesses meios, não é possível fazer esse teste. Então a doença vem sendo tratada desde a década de 50, que é quando surgiu o primeiro tratamento, nu e escuro. Os médicos não conseguem saber se o tratamento vai ser eficaz ou não. É possível que esteja, e é até provável que esteja surgindo bactérias resistentes a esse tratamento. E a colônia do prata, ela tem uma história muito particular. Ela foi criada lá no começo da década de 20 como um ambiente para isolamento de pacientes que tinham hanseníase. Essa era a única coisa que podia ser feita com eles naquela época, que não havia tratamento ainda. E os pacientes eram levados para lá, eram isolados, eram cuidados. Os primeiros tratamentos, como eu disse, apareceram só na década de 50, foram aplicados nessa população. Um tratamento mais eficaz à base de rifampicina surgiu na década de 70, e assim sucessivamente. Todos os tratamentos novos que apareciam eram aplicados na Vila do Prata, mas sempre sem a gente saber se estava surgindo resistência ou não. Então a nossa hipótese foi de que estudar a Vila do Prata como ela está hoje, e hoje ela continua ainda razoavelmente isolada lá, poderia nos trazer uma imagem muito clara do fenômeno de resistência ao tratamento na hanseníase. Agora usando técnicas moleculares de análise do DNA da bactéria, que são possíveis de serem utilizadas hoje, para se tentar caracterizar resistência. Então o racional por trás do nosso estudo foi esse, usar técnicas moleculares para estudar uma população muito particular que tem sido exposta a todos os tratamentos para hanseníase possíveis aí ao longo das décadas.
Só para eu entender, quer dizer, aquilo era uma colônia, começou na década de 20, era um lugar de isolamento dos pacientes. Hoje não é uma colônia, já é uma cidade, né? Hoje é uma comunidade, não é um lugar.
É uma pequena vila com 3 mil habitantes, mais ou menos.
Quer dizer, e ali não é que as pessoas estejam isoladas ou que todas estejam doentes, mas a bactéria continuou circulando esses anos todos e fazendo novas vítimas, é isso?
Perfeito. Hoje não há isolamento nenhum. O isolamento compulsório no Brasil foi levantado na década de 60, mas as pessoas da Vila do Prata, em particular, elas continuaram lá e continuaram vivendo, e tinham suas casas, e tinham suas vidas, e enfim. E você sabe que a hanseníase é a doença associada ao maior estigma da história da humanidade. Não existe nenhuma outra doença humana com um estigma tão forte quanto a hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra. No Brasil existe uma lei que impede o termo do uso lepra justamente por ser estigmatizante. Então elas continuaram vivendo lá. E a colônia sempre foi conhecida na região como a vila dos leprosos, a vila daquelas pessoas doentes e ninguém, por conta do medo, se dispunha a ir morar lá, enfim. Então, eu acredito que o estigma seja a principal razão pela qual a Vila do Prata, até hoje, se mantém razoavelmente isolada. Claro, o acesso é livre, as pessoas entram e saem da maneira que elas quiserem, mas o estigma ele continua. E, infelizmente, a doença está muito presente na vila ainda hoje. Então, ainda existe uma detecção alta de novos casos, todo ano surgem novos casos lá.
Quantos casos? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que vocês encontraram de resistência a cada um dos medicamentos.
Bom, a gente tem tido, assim, em períodos... Eu venho estudando a Vila do Prata há muitos anos, há quase 20 anos. E entre um período e outro que nós normalmente vamos com a nossa equipe de pesquisa lá, a gente percebe, vamos lá, entre 2 ou 3 anos, o surgimento de 8 a 10 novos casos em média nesses períodos, o que é bastante para uma doença que tem um tempo de incubação muito longo. O estudo que a gente fez lá, inclusive em parceria com instituições no Brasil todo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, São Paulo foi o Instituto de Lauro de Souza Lima, que é um grande centro de referência para hanseníase baseado em Bauru. O que nós fizemos foi procurar isolar as bactérias dos pacientes novos e identificados no Prata, com suspeita de ser um caso novo de hanseníase, mas principalmente com suspeita de ser um caso de reincidência da doença. Então eram pacientes que já tinham sido tratados, que tinham sido considerados curados e que estavam apresentando a doença de novo, e nós investigamos resistência nesses isolados. E nós encontramos taxas altíssimas. A WHO no mundo vê 2, 3% de resistência no máximo. A gente via assim 40%, 50%, até 70% em alguns grupos.
O que está acontecendo ali pode estar acontecendo em outros lugares também?
Eu acho pouco provável, e essa é uma mensagem importantíssima, eu agradeço a tua pergunta, porque a gente tem que ter muito cuidado para não também dar a impressão de que há uma taxa brutal de resistência ao tratamento generalizada em todas as populações e em todas as partes. Provavelmente não é esse o caso. O que acontece no Prata é muito particular, é, como eu disse, uma população que está isolada há muitos anos, que vem sendo altamente exposta à doença ao longo desses anos todos, que tem pessoas que foram expostas a todos esses tratamentos, a monoterapia com a dapsona na década de 50, a monoterapia com a rifampicina na década de 70, depois veio a combinação dos três medicamentos conforme preconizado pela WHO. Então, o que acontece no Prata é muito particular. Mas justamente por isso, a gente considera o Prata uma espécie de experimento natural, né? O que acontece lá é muito ruim para as pessoas que estão lá, mas a gente consegue extrair dessa situação ruim, usando técnicas de pesquisa, informações que podem ser importantes para a gente evitar que isso aconteça no mundo inteiro. Para responder rapidamente a tua pergunta, não. Nós não devemos ter taxas altíssimas assim de resistência em outras populações. Mas o que acontece no Prata nos transmite um sinal de alerta importante de que monitorar a resistência é fundamental para que isso não possa vir a acontecer no futuro.
E o que fazer, né? Quer dizer, tem pesquisa sobre outros medicamentos que possam substituir esses, né, no tratamento da hanseníase?
Fabrício, tem. Nós temos medicamentos alternativos, mas o que não tem ainda é um protocolo para uma terapia alternativa a esses casos resistentes. Então, o que acontece na prática hoje? Os médicos, na medida em que eles têm acesso à informação de se aquela bactéria que está causando aquela doença, aquele caso, naquele paciente, é resistente, eles partem para um tratamento alternativo, mas a critério do médico. Não existe um protocolo definido pela Organização Mundial da Saúde ou pelo Ministério da Saúde no Brasil que diga, olha, se o caso é resistente ao tratamento convencional, utilize o protocolo alternativo tal. Esse protocolo alternativo tal é que não tem, e esse protocolo alternativo tal é o que a gente precisa muito.
Para encerrar, uma questão que eu queria ter feito antes e estava me esquecendo. A gente falou da Vila do Prata, que fica no Pará. Agora, em que lugares no país a hanseníase é mais comum?
O fato é que a hanseníase está presente virtualmente no Brasil todo. Os dois estados mais ao sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, têm menos. Do Paraná para cima, há uma presença muito marcante da doença. Ela não se distribui assim homogeneamente pelo país. O que existem são bolsões de endemicidade mais alta, né? Mas esses bolsões existem em virtualmente todos os estados do Paraná para cima. Agora, se a gente fosse pegar estado por estado e ver realmente a distribuição do número de casos, eu diria que existe no centro-oeste, no norte do país, e aí Pará é um estado que se sobressai, Pará, Maranhão, e um pouco menos no nordeste, seriam as regiões que são mais afetadas pela doença hoje em termos de número absoluto de casos. O Sudeste menos, o Sul também menos, e aí destes, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois estados que realmente têm muito pouco caso.
Perfeito. Nós conversamos com o bioquímico Marcelo Távora Mira, professor da Escola de Medicina da PUC do Paraná. Para saber mais sobre o aumento dos casos de hanseníase no Brasil, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Fabrício, eu achei muito legal, aliás, a iniciativa. Vocês estão de parabéns. Obrigado pela oportunidade de participar e de divulgar esse tema que é negligenciado no mundo inteiro. Eu escolhi uma música que toda vez que eu escuto, e eu venho escutando desde que eu sou criança, ela me emociona muito, que é Gente Humilde. Eu acho que ela se aplica bem ao nosso caso e fica a música como uma homenagem aos meus queridos amigos e pacientes da Vila do Prata.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente, E sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Casas simples com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Em 1987, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso do AZT, o primeiro medicamento antirretroviral para combater o HIV, vírus causador da AIDS. Com efeitos colaterais intensos, o AZT acrescentou meses à vida dos doentes, e o vírus da AIDS logo desenvolveu resistência a ele. Vários outros medicamentos começaram a ser usados em associação e, como resultado, a terapia antirretroviral evitou 9,5 milhões de mortes no mundo entre 1995 e 2015, com benefícios econômicos globais de mais de US$ 1 trilhão. No Brasil, o ganho na expectativa de vida de pessoas com HIV e AIDS saltou de 3,3 anos em 97 para 25,7 anos em 2014. Uma das consequências do uso da terapia antirretroviral é que a taxa de infecções por HIV caiu de 3,5 milhões por ano em 1997 para menos de 2 milhões em 2016. Atualmente, a terapia é oferecida para 19,5 milhões de pessoas no mundo. Segundo o levantamento, porém, 15,2 milhões de pessoas infectadas não recebem nenhum tratamento. Esses dados todos são de um estudo realizado pela organização não governamental Avenir Health, em colaboração com pesquisadores de universidades dos Estados Unidos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, é um dos principais programas em curso das Forças Armadas Brasileiras. Ele vai utilizar de forma integrada um conjunto de radares, sensores e sistemas de comunicação para detectar e informar em tempo real a ocorrência de movimentação física na fronteira terrestre brasileira. Para falar sobre o desenvolvimento e a implementação desse sistema, nós estamos na linha com o general de brigada Sérgio Luiz Goulart Duarte, que é o gerente do programa SISFRON. Olá, general, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso programa SISFRON.
Muito obrigado, general. Para começar, eu queria lhe perguntar como é que o CISFRON vai monitorar a fronteira brasileira.
O CISFRON, ele é um projeto de longo prazo, ele vai monitorar com uso intensivo de tecnologia. Porque nós já fazemos o monitoramento, a vigilância, com meios, com recursos humanos, mas o grande foco, o enfoque, né, do CISFRON é o uso de tecnologias para permitir a vigilância em toda a faixa de fronteira.
Que tipo de tecnologia, general? Só para a gente ter uma ideia.
Nós vamos utilizar sensores dos diversos tipos. Por exemplo, sensores que o próprio militar vai poder utilizar, com binóculos de visão noturna, óculos, binóculos de visão noturna, equipamentos de visão termal que possa utilizar à noite. Vamos utilizar aeronaves não tripuladas, está muito em moda agora, os drones, que possam também fazer toda a vigilância na fronteira. Vamos utilizar também meios de comunicações modernos, por satélite, por exemplo, para que nós possamos rapidamente trazer, repassar as informações que foram coletadas na fronteira para que alguém possa decidir como atuar. Então, são sensores, como eu falei, binóculos, óculos noturna, radares de vigilância para que nós possamos levantar deslocamento de viaturas, homem a pé, e também uma série de embarcações, outros meios auxiliares para a tropa que vai fazer esse monitoramento.
General, nada disso está disponível hoje?
Hoje já tem. O programa ele foi concebido, ele é a longo prazo, para monitorar toda a faixa fronteira, mas ele começou com um projeto piloto na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A faixa de mais ou menos 700 quilômetros. Nesta faixa de fronteira, nós já estamos com cerca de 75% a 80% já dos meios em operação. Então, já há mais ou menos 3 anos, quando começaram as primeiras entregas, as nossas tropas já começaram a utilizar com reflexo altamente positivo. Hoje, o nosso soldado que está lá na fronteira do Mato Grosso do Sul, especificamente na região de Dourados, ele utiliza abundantemente esses equipamentos, melhorando em muito a capacidade de vigilância e monitoramento.
Essa fronteira é do Paraguai, general?
É do Paraguai, fronteira do Paraguai. A gente chama de fase 1, é o nosso projeto piloto. Pela grandiosidade, o projeto definiu assim, primeiro um projeto piloto numa área sensível, né, para que nós possamos aprender, testar os equipamentos e depois expandir para as outras áreas. Mas já está em pleno funcionamento.
E, general, e como é que vai ser essa expansão no tempo, até quando vai ter? A ideia é monitorar a fronteira inteira, lá do Rio Grande do Sul até o norte, é isso?
Isso, exatamente. Quase 17 mil quilômetros. Então, nós estamos este ano ainda, e o que vai ocorrer é que haverá fases simultâneas. Então, não será uma de cada vez. Por exemplo, nós estamos terminando o projeto piloto e já vamos começar o ano que vem a fase 2, que já vai para a parte do Mato Grosso, termina um pouco do Mato Grosso do Sul e já vai para o Mato Grosso, que chamamos de fase 2. Também um pouco depois já vamos começar a fase 3, que já vai um pouco mais para o sul, pega Paraná e Santa Catarina, e aí vai expandindo. Depois dessa parte vamos para a fase 4, aí vai toda a região amazônica, a região de Rondônia, Amazonas, até chegar em Boa Vista, depois Roraima. Depois, numa fase mais à frente, nós vamos para o Rio Grande do Sul, aí pegamos realmente toda a parte sul, e terminamos o programa na região do Amapá, lá na região do norte, no Amapá. Então, a ideia é que até 2035 nós tenhamos toda a faixa de fronteira já monitorada, mas é importante que serão fases, muitas vezes, ocorrerão simultaneamente, estágios diferentes, mas tendo atividade nas diversas áreas da fronteira.
Nós estamos conversando com o general de brigada Sérgio Luiz Goulart Duarte. Ele é o gerente do programa CISFRON, sigla para Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. General, o que tem de desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil auxiliando na implantação desse sistema?
Esse é um dos pontos que é chaves, ou das grandes diretrizes do programa, é tentar o máximo de nacionalização possível de equipamentos, com incentivo à ciência, à pesquisa, ao desenvolvimento. Então, nós já temos, por exemplo, nossos radares, radar de vigilância terrestre, é um radar pequeno, ele pode, por exemplo, pode conseguir identificar pessoas a 10 quilômetros. Esse radar foi desenvolvido no Brasil. A parte de criptografia, de segurança das transmissões, que é muito importante em qualquer sistema de defesa, também foi desenvolvido no Brasil. Nós temos uma parte do sistema de monitoramento de emissões na faixa de fronteira, que também o equipamento já está sendo, já está até pronto já no Brasil também. Estamos mais ou menos em torno de 70% de nacionalização de equipamentos. Mas a ideia é tentar o máximo de nacionalização possível. Nessa fase inicial, é natural de comprar equipamentos de fora e, por meio de muitas vezes de offset, que é uma compensação, nós recebemos a transmissão da tecnologia para que nós possamos fazer no próprio país.
General, uma parte dos equipamentos é um sistema de captação de sinais eletromagnéticos que é para rastrear comunicações via rádio. Como é que isso vai funcionar ou como é que já está funcionando nessa fase?
São equipamentos já estão colocados. Nós temos estações fixas, existem umas torres na fronteira que servem tanto para comunicações como para isso também. E também estações móveis. Isto é para monitorar o tráfico clandestino, tráfico não autorizado, tráfico irregular, ligações clandestinas. Então esses equipamentos primeiro fazem a captação desses sinais. Depois esses sinais são processados e são levados a um centro de coordenação, que aí os sinais serão identificados, até a forma de sinal, o conteúdo, todo um processo. Primeiro se capta, muita coisa não é ainda processada, a primeira captação, depois para um processo de análise, de estudo, pode-se levantar-se conclusão de algum ilícito ou de alguma mensagem, por exemplo, clandestina na fronteira, com alguma informação clandestina, para que isso possa haver alguma atuação contra essa atuação, essa emissão, né?
Em que pontos da fronteira costuma ter mais problemas com tráfico de armas, de drogas, com contrabando?
Nesta faixa do projeto piloto, nós temos bastante, muito trânsito desses ilícitos. Na parte também da fase 3, que nós vamos começar para o Paraná e Santa Catarina também, mas em toda a faixa de fronteira você tem ilícito. Quando você começa a atuar mais numa faixa, naturalmente o ilícito migra para outra faixa de fronteira. A ideia de colocar na fase 1 nesta região, que é uma região que tem muita incidência de tráfico de armas, de drogas, até de pessoas, por isso foi colocado nesse local. Mas a ideia é que em toda a faixa de fronteira ocorrem esses ilícitos, tá?
General, o sistema foi concebido em 2011 e a ideia inicial era investir 12 bilhões em 10 anos para concluir o projeto, né? A ideia inicial era concluí-lo em 2022. Por que atrasou? Quer dizer, teve um problema orçamentário, foi isso?
Eu diria orçamentário e também um pouco da própria concepção. 2011 é a concepção inicial, mas é um programa de grande envergadura. Existe o tempo necessário para pesquisa, desenvolvimento de equipamentos no Brasil, isso normalmente demora um pouco mais do que se comprar pronto no exterior. Foi um planejamento inicial, mas houve um natural atraso até da complexidade do projeto. Aliado a isso, sim, ainda ocorre o problema da questão orçamentária. Então, o recurso não foi suficiente. Então, o que nós estamos fazendo é alongando. Houve um reajuste, e aí se passou de 22 para 2035, e nós estamos alongando um pouco algumas entregas para que nós possamos ter o recurso suficiente para cumprir nosso compromisso. Não, nenhum compromisso deixou de ser feito, nós apenas alongamos um pouco mais de acordo com o orçamento que nós temos.
Perfeito. Nós conversamos com o General de Brigada Sérgio Luiz Goulart Duarte, gerente do programa CISFRON. Para saber mais sobre o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, leia a reportagem de Domingos Aparoli na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. General, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu que agradeço mais uma vez a participação. É importante esse veículo de vocês de pesquisa da FAPESP. Nós acreditamos muito na capacidade do nosso país de produzir, de desenvolver as nossas soluções. A música que eu escolhi, eu não sou um expert em música, mas eu escolhi aquela O Que É O Que É, do Gonzaguinha, que ela fala muito de nós sermos eternos aprendizes. Então nós temos que estar sempre buscando aprender, não só apenas comprar coisas prontas, mas procurar aprender sempre para que nós possamos envolver. Esse é o contexto do CISFRON e com esforço nacional. Agradeço muito essa oportunidade, estou à disposição para qualquer outro questionamento.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar
e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda dita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Viver e não ter a vergonha.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pela primeira vez em 164 anos de história, o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, em Zurique, demitiu um professor titular. Foi a astrofísica nascida na Itália, Marcela Carollo, que desde 2017 enfrentava acusações de assédio moral contra estudantes de doutorado. Testemunhos de alunos e ex-alunos da astrofísica relataram episódios de humilhação e pressão emocional praticados por Carollo, entre os quais a exigência de que trabalhassem nos finais de semana, estivessem disponíveis para reuniões noturnas e publicassem um número elevado de artigos científicos. Uma investigação independente convocada pelo Instituto concluiu que se tratava mesmo de assédio e recomendou a demissão de Carollo. A astrofísica nega o assédio e argumenta que a pressão é natural em uma instituição de pesquisa de classe mundial. Ela acusou o Instituto de Discriminação de Gênero, uma vez que a maioria de seus colegas é do sexo masculino. A Universidade Suíça reconheceu que seus procedimentos para prevenir o assédio moral falharam e se comprometeu em promover mudanças para evitar que casos desse tipo se repitam, como a expansão do serviço de ouvidoria e a garantia de que os novos alunos de doutorado tenham pelo menos 2 orientadores.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul identificaram a cabeça de uma múmia egípcia que pertence ao Centro Cultural 25 de Julho, em Cerro Largo, Rio Grande do Sul. A peça faz parte do acervo da instituição há 30 anos e foi identificada em um exame de radiocarbono em um laboratório norte-americano. Batizada de Iret Neferet, pertenceu a uma egípcia de 42 ou 43 anos que viveu há cerca de 2.500 anos. Ela havia sido doada ao Centro Cultural entre os anos 70 e 80 por Marcelino Kuntz, morador da cidade, que ganhou a peça de um amigo egípcio nos anos 50. O teólogo Edson Rutner, da PUC do Rio Grande do Sul, encontrou a cabeça da múmia em 2017 e submeteu-a a uma tomografia, constatando a presença de um olho artificial, prática adotada pelos egípcios antes de embalsamar os mortos. Com Iret Neferet, passam a ser 2 as múmias egípcias em acervos brasileiros. As do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foram destruídas no incêndio de 2018.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Quando um pediatra observa em uma criança um déficit de crescimento relevante, ele inicia um processo para descobrir a razão da baixa estatura. Na maioria das vezes, a causa não é identificada. E o médico conclui que não há uma razão específica, encaminhando eventualmente a criança para um tratamento hormonal. Estudos recentes que submeteram crianças com esse perfil a testes genéticos mais abrangentes estão conseguindo encontrar a origem de uma parcela significativa de casos, o que pode evitar o tratamento desnecessário de crianças para as quais o hormônio de crescimento não funciona. Nós estamos na linha com o endocrinologista Alexander Jorge, professor da Faculdade de Medicina da USP, que realizou testes genéticos em 55 crianças diagnosticadas com baixa estatura sem causa conhecida, e comprovou que compensa buscar causas genéticas em casos inconclusivos. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando sobre a nossa pesquisa e nosso trabalho frente à comunidade.
Professor, para começar, qual é o padrão de crescimento de uma criança com déficit de crescimento? A que estatura elas chegam na vida adulta?
Nem todo adulto baixo foi uma criança baixa. O inverso é verdadeiro. Nem toda criança baixa será um adulto baixo. Existem crianças que crescem abaixo da curva de crescimento de referência. O pediatra acompanha as crianças dentro de uma curva de crescimento. E aquelas que estão abaixo do que a gente espera para 97,5% da população são as que são consideradas baixas. Destas crianças, uma parcela delas considerável, vão recuperar o crescimento, às vezes, durante a puberdade e entrar dentro de uma altura normal e dentro do padrão da família. Então, cada caso é realmente um caso. Existem vários padrões de crescimento distintos dentro desse grupo de que a gente chama de crianças com baixa estatura.
Qual é a importância de encontrar as causas desse déficit?
Primeiro, 2 pontos importantes. Qualquer doença crônica, vamos falar de uma doença cardíaca importante, uma doença respiratória, uma má nutrição, leva a baixa estatura. Então, a primeira investigação que nós todos devemos fazer quando tem uma criança com baixa estatura é investigar doenças crônicas. O grande ponto é que a maioria das crianças, 60, 70% das crianças que são baixas, não têm doenças crônicas. E muitas delas têm condições genéticas de baixa estatura. Existe daí 2 grupos que é importante diferenciar. Uma é a criança com baixa estatura e algo a mais. Esse algo a mais, por exemplo, uma deficiência intelectual, uma má formação cardíaca grave, ou uma criança com baixa estatura e características faciais que chamam a atenção pensando em um que a gente chama de um quadro sindrômico. O outro grupo são as crianças com baixa estatura totalmente saudáveis, que só têm baixa estatura. E o que a gente tem demonstrado é que nesses dois grupos, uma parcela importante das crianças tem uma causa genética, que é passível de ser identificada, e saber esse diagnóstico tem implicações várias. Uma implicação simples é estabelecer o diagnóstico e parar de investigar a criança e pedir exames necessários.
Nós estamos conversando com o endocrinologista Alexander Jorge, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, queria que o senhor falasse sobre os resultados desse estudo que foi feito com 55 crianças.
Esse estudo ele focou em crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional, quer dizer, peso e comprimento abaixo do que é esperado ao nascimento, e que não recuperaram o crescimento até os 2, 3 anos de idade. Então, aos 2, 3 anos elas continuavam baixas. Mas elas não tinham nenhum outro achado clínico, eram crianças totalmente saudáveis. Neste grupo, a investigação tradicional não consegue obter um diagnóstico a mais. Muitos dos pacientes, às vezes o pai ou a mãe tem baixa estatura, também apresentando a mesma característica, sendo saudável. E o estudo genético que nós utilizamos é um estudo genético mais recentemente desenvolvido, que permite eu não estudar só um gene ou uma causa genética. Eu estudo diversas causas genéticas simultaneamente no mesmo teste genético. Então, com isso, uma a cada 7 crianças que nós estudamos, eu encontrei uma causa genética de baixa estatura. As principais causas que nós identificamos foram causas que afetam a cartilagem de crescimento, ou seja, o que faz eu crescer da infância até a vida adulta é uma expansão, uma proliferação celular, um aumento do tamanho do osso nessa parte que a gente chama cartilagem de crescimento. E esses genes estavam justamente prejudicando a resposta da cartilagem de crescimento aos hormônios naturalmente colocados, que normalmente regulam esse crescimento. Um segundo grupo de crianças tinham condições sistêmicas, que são como síndrome de Noonan, síndrome de neurofibromatose tipo 1, que são condições que, em geral, não respondem tanto ao tratamento com hormônio de crescimento e que tem um certo risco ao longo da vida de desenvolver algumas neoplasias, tumores. Então, com isso, o próprio tratamento com hormônio de crescimento ele tem que ser, muitas vezes, visto com olhos diferentes para essas crianças. Então, o nosso resultado mostrou que fazer um estudo genético amplo permite eu começar a identificar as causas de baixa estatura num grupo de crianças que anteriormente eu colocava como, eu não sei a causa, é o que a gente chamaria de uma baixa estatura idiopática ou uma baixa estatura de causa não definida. E que a gente mostra que, identificando a causa, é possível que num futuro próximo nós vamos estar fazendo tratamentos diferenciados a partir do conhecimento da causa.
O que que dá para fazer com esse grupo que não deveria tomar hormônio de crescimento?
A primeira coisa que a gente tem que colocar é que existe o hormônio de crescimento, ele é um tratamento efetivo para promover ganho de altura, mas é um tratamento que ele é muito efetivo quando eu tenho falta do hormônio de crescimento. E em várias outras situações onde eu não tenho falta do hormônio de crescimento, ele consegue promover melhora da altura adulta, mas numa magnitude muito menor e com uma variabilidade entre os indivíduos, entre as crianças que usam, muito grande. Então, tem criança que melhora bastante, tem criança que não melhora absolutamente nada do que era esperado. E o motivo por que existe essa variabilidade, em parte, espera-se que seja por causa da causa que essa criança tem da baixa estatura, que ainda nós não reconhecíamos. Para uma criança que tem uma situação como, por exemplo, neurofibromatose, que é uma situação que aumenta o risco de alguns tumores, de uma forma geral, o tratamento com hormônio de crescimento ele não é indicado, apesar de ser um tratamento seguro, e é um tratamento que não está associado ao aumento de risco de tumores ou neoplasias ou câncer, mas para crianças que têm fatores predisponentes, nós, como sociedade médica, a gente opta por uma conduta mais conservadora, mesmo porque a baixa estatura que esses pacientes têm, em geral, não é grave, é uma altura de uma mulher um pouco abaixo de 1,50m ou de um homem próximo a 1,60m, e que são alturas que não trazem grande dificuldade de adaptação no ambiente, é uma questão mais social. Então, O tratamento com hormônio de crescimento, em geral, eu comento que pode fazer uma criança ser mais alta, mas não fará ela ser mais saudável. Então, é uma situação que, balanceando risco-benefício, talvez seja melhor deixar sem intervenção, neste momento, com um tratamento para promover crescimento. Existem novos tratamentos com outros hormônios sendo desenvolvidos para tratar baixa estatura. Inclusive, tem estudos recentes numa situação de doenças esqueléticas, mas é uma possibilidade para um futuro próximo. Neste momento, o tratamento mais efetivo e talvez o único realmente promotor de crescimento é o hormônio de crescimento, e que em algumas situações ele não é eficaz ou ele talvez não seja suficientemente estudado para eu dar garantias de segurança.
E, professor, sai caro fazer esse teste genético mais amplo?
Teste genético, para investigar de uma forma ampla alterações genéticas numa criança, ele é relativamente caro. Existem trabalhos que mostram que, apesar do custo ser elevado, se eu comparar com todos os outros exames que essas crianças realizam, é mais barato fazer esse teste caro do que fazer os testes habituais que, em geral, nós empregamos na investigação das crianças com distúrbios sindrômicos ou com outras formas de doenças genéticas. O teste, ele tem dois formatos. Um é um formato onde eu escolho só alguns genes para testar, que é o que a gente chama de painel. E tem um formato mais amplo, que eu estudo todos os genes que estão no nosso código genético simultaneamente. O painel, ele tem um custo menor, estimado, depende do tipo de painel, por volta de uns $200 o exame. E um exoma, que é o exame que verifica todos os genes simultaneamente, ele tem um custo, em alguns laboratórios que prestam serviço para a gente, ao redor de $450. Então, ele é um teste caro. Num sistema privado, com lucro, eles são testes que chegam a R$ 2.000 até R$ 10.000, dependendo do modo que a gente está falando. Mas, como eu comentei, é um teste que, em geral, quanto mais é solicitado, mais barato ele tem ficado. Tanto que, nos últimos 7 anos, é um teste que praticamente tem sido reduzido o preço ou mantido o preço, apesar de todo processo de reajuste inflacionário ou da desvalorização da nossa moeda. Então, a tendência é que seja um teste que vai ser colocado cada vez mais numa etapa mais precoce da investigação, porque ao estabelecer o diagnóstico, eu previno de continuar fazendo exames às cegas que são ineficientes para estabelecer o diagnóstico e que também tem o seu custo individual e somado pode chegar até mais caro do que o teste genético isoladamente.
Perfeito. Nós conversamos com o endocrinologista Alexander Jorge, professor da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre as alterações genéticas responsáveis pelo déficit de crescimento em algumas pessoas, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de setembro ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
O Sal da Terra. Meu filho ajudou na escolha da música, porque estão apresentando essa música na escola, e a letra eu acho que vem muito em encontro de várias situações que a gente está vendo no mundo e no nosso país.
Quero viver mais 200 anos.
você ouve Pesquisa Brasil.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.